Está no estúdio agora para a entrevista ao vivo o Ítalo José Zomer, que é presidente da ACIL, a Associação Empresarial de Orleans. Na verdade, ele já é presidente há algum tempo já, mas por conta da pandemia, ele ainda não havia sido empossado, pelo menos em uma cerimônia, e isso aconteceu na semana passada. Bom dia, Ítalo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui nos nossos estúdios.
Bom dia, Thiago, bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, é uma satisfação estar aqui hoje.
Rádio Cruz de Malta.
Perdão, Rádio Cruz de Malta. Olha... um pouco de costume, mas desculpa, estava com a mente atrapalhada segunda-feira, né, Thiago? Já é um desconto.
Sem problemas. Ítalo, vamos lá. Você já é presidente há algum tempo e agora apenas com a posse formal, mas isso inclusive, como você estava contando para a gente aqui, trazendo desdobramentos também no seu mandato. Explica um pouco mais para a gente.
Então, a primeira oportunidade que eu tive de estar à frente da ACIL, né, realmente na presidência, foi ano passado, um mandato tampão, digamos assim. Na época, a presidente Taini já estava no seu terceiro ano de mandato e ela teve a oportunidade também de outras oportunidades, dentre elas ser diretora da FACIS, que é a nossa Federação das Associações Empresariais. Entre outros tantos compromissos que ela se dedica voluntariamente ao associativismo, Mulheres do Brasil, enfim. E surgiu então essa oportunidade de sucedê-la na ACIL, né? Eu tive então o apoio da diretoria e passei ali a fazer a conclusão daquele mandato que ia até março desse ano. E a partir daí, trabalhando e tendo a confiança dos associados da diretoria, tive a oportunidade agora de ser, digamos assim, eleito, né, para um mandato de 2 anos que vai até março de 2024.
Perfeito. Com relação às ações, Ítalo, muda alguma coisa? Como você disse, já era presidente, já estava na função. Tem alguma coisa agora para esse novo mandato? O que vocês têm planejado lá na ACIL?
Na verdade, é uma atuação bastante dinâmica, né? Vamos a partir de demandas que chegam dos nossos associados e necessidades que a gente vai verificando. Uma atuação que a gente teve ano passado que foi uma atuação inclusive conjunta com a entidade aqui de Lauro Miller, que foi a CDL de Orleans também, era a questão da faixa de domínio aqui da SC390. E nós percebemos que isso impactava os empreendedores aqui que tinham estabelecimentos ao longo da rodovia. Atuamos, né, junto a outras frentes do poder público para buscar a diminuição dessa faixa de domínio. Estava em 80 metros, 40 para cada lado, houve uma redução para 40, ficando 20 para cada lado. Essa foi uma das situações que a gente já atuou. E agora a gente tem que aproveitar o ano eleitoral também para ver o que é a demanda de interesses aqui nossos locais, mas também que reverberam a nível estadual e federal. Uma delas que a gente apoia, por exemplo, mas que já está em andamento em outras frentes, é elevação do teto do MEI, né? Do faturamento do microempreendedor individual. Aqui a gente tem demandas de infraestrutura também, embora tenhamos reduzido a faixa de domínio, mas também temos que nos preocupar com essa... Estava falando aqui para vocês, né? Levei em torno de 1 hora para me deslocar de Braço Norte até aqui, Lauro Miller, no estúdio. É bastante tempo. E a gente tem informação que, por exemplo, vai chegar a duplicação de Morro da Fumaça, Uruçanga, e de Tubarão a Braço Norte. Essas são obras que o governo do estado sinalizou acontecer. Nós aqui em Orleans, Lauro Miller, não podemos ficar isolados também nesse ponto de infraestrutura. Então são coisas que a gente vai brigar aí.
Nós temos um problema grave, né? Gravíssimo, que é Lauro Miller, a Serra do Rio do Rastro, né? Que a estrada está em péssimas condições aqui também.
Até nesse ponto, ano passado, eu tive a oportunidade de conversar com o André, que era presidente da ALAT, Associação dos Amigos do Turismo. Também tinha essa demanda e preocupação, né? Principalmente aquele trecho ali do Guatá, sempre bastante esburacado, de cansar, perder as contas de quantos pneus furados ali, né? E a gente nota isso mesmo, mas a gente realmente tem que ficar... Agora é o momento de cobrança, de botar no compromisso o candidato que tiver aí e depois fazer o monitoramento, né, ao longo dos próximos 4 anos de mandato que os políticos vão ter.
Aproveitando até, Ítalo, essa situação que tu falou da faixa de domínio aqui, né, que a ACIL também encampou essa causa, né, obviamente muita gente falou sobre isso, a classe política também de Orleans, de Lauro Miller, estava todo mundo muito envolvido. Mas acho que é importante a gente ressaltar que as associações, elas são forças vivas, elas não estão apenas para trocar ideia, para conversar, para se reunir, para gastar tempo, jogar conversa fora. Não, é para atender as demandas e pressionar e fazer isso que vocês fizeram também junto com outras associações, obviamente, e outras classes, mas para trazer resultados práticos à população.
Exatamente. Como bem mencionou, eu considero como uma força viva, então ela vai tá de olho no que está acontecendo no momento, o que, que é crucial atuar ali, é formada por pessoas e ela também tem uma, vamos dizer assim, uma mudança de pessoas, né? A gente busca manter até para uma continuidade de ações, né, um certo grupo, mas vai trazendo novas pessoas para oxigenar. E no tocante à faixa de domínio, nós atuamos porque havia um absurdo muito grande, que eu creio que era um erro de datilografia. Eu fui ver o projeto de 1979 da rodovia, digitaram lá a faixa de domínio 80 metros, mas isso chegava à Secretaria de Infraestrutura para avaliar, ela impedia o empreendedor, sujeitava a multas e tudo, né? E nós temos que ver o que, que é hoje, qual é o calo, né, que tá sendo apertado em nós, né? A gente vai ouvindo o associado, hoje falando em ACIL, nós somos 230 empresas associadas, então quando o Ítalo está falando pela ACIL, a ACIL está falando, ela não está falando como algo isolado, está falando por 230 associados, 230 empresas, 230 geradores de emprego, de renda para o município, para a região. Então a gente tem que explorar essa força que tem.
Sobre associativismo, Ítalo, o que, que tu pode contar para o nosso ouvinte aqui? Nós temos uma força muito grande aqui, a ACIL, por exemplo, na área empresarial, mas nós temos associações cooperativas muito fortes na área de crédito, na agricultura. Assim, é uma região que ainda cresce nesse sentido, mas o que, que você consegue falar para o nosso ouvinte sobre a força do associativismo?
Associativismo, que palavra com tanto significado, é uma palavra que... ela é realmente a união de pessoas, né? De pessoas nas escolas nossas, também de empresas, em busca de um propósito comum. Aqui nosso propósito comum é o desenvolvimento econômico, né? Desenvolver a economia e com isso gerar oportunidades. E como a gente faz isso? Através da união dessas pessoas, da capacitação dessas pessoas. Hoje, até pontuando, né, nós temos na diretoria quatro empresários que representam também Lauro Miller aqui, temos a Tatiane Felizbino Dallon, a empresa que está sediada em Lauro Miller, embora ela seja de Orleans, mas está sediada em Lauro Miller, o Fernando Mendes da Madeireira São Mateus, o Sandro Fontanella do Aviários Fontanella e o Robson Debrida, que foi também presidente da CDL. Mas essa mescla com vários outros empresários de Orleans, e a gente busca nessas união ali nos reunindo, pelo menos uma vez por mês, quando não tem alguma outra pauta extraordinária, não é só jogar conversa fora, né, Thiago? É ver realmente o que, que a gente pode traduzir em ações para fazer essa melhoria dos propósitos que nós acreditamos. Então, a gente teve, por exemplo, a posse na segunda-feira, na quinta nós já estávamos em reunião para definir, por exemplo, qual vai ser a atitude da ACIL agora no pleito eleitoral com relação a candidatos, porque a gente sabe que tem uma evidência, vai ser procurado. Como que nós vamos agir diante disso? Né? A FACISC tem um programa chamado Voz Única, que ele contempla as demandas, ele unifica as demandas. E nós temos algumas demandas que elencamos, dentre elas a questão da faixa de domínio, centro de inovação, mas também a parte de infraestrutura. E quando chegar um candidato, a gente tem que ter isso, vamos dizer assim, pronto para já exigir e estar falando uma voz única, realmente. Né? A gente está convergindo no ponto, não é cada um vir com uma... com um pleito esparso e a gente não conseguir ter efetividade.
E você já tem isso?
Já temos isso. Até podemos compartilhar aí com vocês. E essa questão de força viva, quando a gente fechou, por exemplo, os pleitos que nós enviamos para constar na cartilha, veio essa questão ali de saber que em outros municípios estava vindo uma duplicação, né, uma melhoria na infraestrutura. A gente sabe que infraestrutura é a maior parte das demandas no estado todo, né? Principalmente a malha rodoviária, sente essa carência. Então, sabemos que não tem recurso para o Estado aplicar para tudo, né? O Estado tem que priorizar, mas também nós não podemos deixar de exigir, de pleitear o que cabe a nós, né? Na região que nós estamos inseridos. Mas é um trabalho que a FACISC vem fazendo bem aí de organizar a nível Estado, né? Congregar os pedidos das associações. Eles pediram até que nós fôssemos concisos, não levantássemos dezenas de demandas, mas elegêssemos, por exemplo, 5, para trabalhar efetivamente naquelas 5.
Sobre essa questão de receber candidatos, inclusive muito em voga, acho que no começo desse ano, final do ano passado, algumas associações declararam que não vão receber candidatos que votaram a favor do fundão eleitoral. Vocês têm algum consenso formado sobre isso?
Nós até estávamos discutindo e resolvemos criar uma comissão para discutir isso de forma melhor, né? tirar de dentro do grande grupo ali, formar uma comissão para melhor avaliar o assunto. Estamos ainda em formação a respeito disso. Mas, a princípio, eu acredito que a gente tem a oportunidade de se receber algum candidato que fez uso dessa verba pública, de ter justamente a nossa associação para questionar ele a respeito disso, para colocar contra a parede. Então, também temos que ver isso como oportunidade.
Perfeito. Ítalo, você tem 28 anos, é um dos presidentes mais jovens do estado nas associações empresariais. Que tipo de bagagem, de experiência que ser presidente da ACIL te dá?
Meu Deus, Thiago, não tem... Olha, é um paralelo aí de um ano e meio para cá, praticamente. Eu já sabia que era grande, mas não que era tão grande assim. É o que a gente está envolvido. Quando a gente tem a dimensão que hoje aqui ele lidera uma associação que tem 230 empresas, que já é um número bastante expressivo, e a gente busca dar representatividade para esse grupo, a gente olha, por exemplo, que faz parte da FACIS, que é o maior hub empresarial do estado de Santa Catarina, 35 mil empresas associadas. Então, a federação faz a gente nos conectar. E nessa conexão, eu tenho contato com o presidente da Associação de Criciúma, da Associação de Araranguá, de Uruçanga, enfim, é do estado todo, de Rio do Sul, vocês estavam comentando ainda há pouco, a gente teve o presidente de Rio do Sul umas duas reuniões atrás, porque eles têm um case muito interessante lá, que eles trabalharam inovação dentro do município, o município lá no Alto Vale do Itajaí, sofrendo com as cheias, com algumas desvantagens econômicas de não estar perto do litoral, de uma malha rodoviária maior, foram buscar a inovação, o desenvolvimento econômico. É saber disso, é poder se conectar com essas pessoas, com líderes associativistas de todo o estado, trocar experiências e ver que quando a gente une, né, a gente tem uma força muito grande. Fora as questões de capacitação que o associativismo proporciona, né? Oportunidades que gera a gente estar diante aí de um empresário numa palestra, num curso, e a gente traz isso para cá também. Uma dessas formas é o programa de gestão e vivência empresarial, que nós estamos abrindo a segunda turma agora, dia 17, quarta-feira. Esse programa é um programa que já roda no estado há 10 anos. Tivemos a oportunidade de divulgar que quando estavam trazendo a primeira turma, agora ele se tornou realidade. Fizemos a primeira turma com 50 empreendedores e já temos 40 inscritos para essa segunda. Temos ainda algumas vagas para compor, mas essa turma já é realidade, vai acontecer. Traz professores, todos credenciados da FGV, que costumam dar aula em MBAs, pós-graduação. Primeiro professor que vem, o professor Camurça, vem de Campinas para dar aula aqui em Orleans. Então, é uma coisa que o associativismo gera, né? Como que nós iríamos conseguir isso de forma isolada? Não, mas unindo, a gente faz ser possível ter um programa robusto assim aqui em Orleans.
É interessante a gente analisar tudo isso, Ítalo, porque quando a gente vê os benefícios de uma associação, né, que de fato cumpre os seus objetivos, né, a gente está falando, claro, se ela cumpriu os seus objetivos, o quanto de benefícios ela traz para uma sociedade, para um município, até para uma região.
Exatamente. A gente tem que tirar também as ideias do papel. É muito fácil chegar de qualquer forma com alguma demanda, mas o difícil mesmo é trabalhar para a concretização delas, né? Um dos meus focos enquanto presidente aqui é que realmente quem esteja realmente participando, né? Que pegue junto, porque até sozinho a gente consegue fazer algumas coisas. Eu tenho um grupo hoje de diretoria de 21 diretores. É fácil decidir sozinho, mas a responsabilidade de decidir sozinho também é muito grande. Mas se todo mundo tiver uma coesão de trabalhar em conjunto, a gente estruturar isso, a gente faz muito mais e faz melhor. Duas, três, quatro, cinco cabeças pensam melhor que uma. A gente tem soluções, né? Porque não... Cada um tem a sua percepção pessoal, mas quando a gente une e permite isso, né? Eu, com 28 anos, advogado, não sou o dono de uma grande empresa, perdão. Eu me senti apto a estar liderando uma associação empresarial, porque dentro da associação empresarial fui tratado como um igual, fui tratado com paridade por aqueles empresários experientes que ali estavam no momento que eu tive a oportunidade de entrar. E essa questão heterogênea, homens, mulheres, mais jovens, mais experientes, de ramos diferentes, a gente une tudo isso, extrai o melhor de cada um, aprende com os erros dos outros, né? A associação também ensina, uma associação empresarial, a gente vê onde não errar, né? A partir do exemplo, e vê as boas práticas, e essa experiência não tem preço que pague. Até trabalhando associativismo, eu eu acredito que Lauro Miller tem que fazer essa semente, plantar essa semente e ela florescer, né? Ainda acho que engatinha aqui.
De Lauro Miller pode participar da CIL.
Pode participar da CIL, então fica o convite. Inclusive, para participar e por que não daqui a pouco ter a associação de Lauro Miller, para brigar por pleitos daqui. Mas é que o associativismo empresarial, dentro dessa situação que hoje nós estamos pertencendo à Federação Facisc, CACB no Brasil, é o maior grupo, né? É, a força que a gente tem dentro e a organização que tem para essas ideias saírem do papel, ela é muito grande.
Ítalo José Zomer, presidente da CIL, Associação Empresarial de Orleans, agradecemos a sua visita aqui no estúdio, desejando sucesso e falando que o espaço vai estar sempre aberto. Um abraço e bom dia, Ítalo.
Muito obrigado, agora corrigindo, Rádio Cruz de Malta, sempre grande parceira. E queria deixar o convite aqui para o empreendedor Lauro Milense, que não conhece ainda o trabalho da Associação Empresarial de Orleans, que nos procure nas redes sociais, a CIL Orleans, pelos diretores aqui que eu mencionei anteriormente, e quem tiver até esse interesse, essa oportunidade, né? O programa de gestão e vivência empresarial começando na quarta-feira, são 8 módulos, 16 encontros, e além das aulas com os professores, são bastante gabaritados, Thiago, nós temos sempre o depoimento de um empresário da região que compartilha sua história empreendedora. Então fica aqui o convite, conheça a CIL, conheça o PGVE, e muito obrigado.